no debate das 10 e hoje vamos falar sobre saúde dos homens. Hoje com o Dr. Roberto Vicente, é o nosso convidado, está aqui. Inclusive você pode participar pelo 3838-1213 ou então pelo nosso painel interativo que é o www.radiopageu.com.br. Geralmente é comum a gente observar que os homens têm uma certa timidez em participar desse tipo de debate do que as mulheres. As mulheres procuram mais os médicos, elas se cuidam mais, mas isso aí vem que os homens vêm tentando quebrar esse tabu e participar mais desses debates, procurar mais os médicos e cuidar mais da saúde. Mas a gente nota que precisa melhorar muito ainda. Você pode mandar a sua pergunta através do telefone ou pela internet. Dr. Roberto Vicente, quais são as doenças hoje que mais afetam os homens? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, amigos ouvintes da PAGEU. Olha, Aldo, o câncer de próstata hoje é o segundo câncer mais comum entre os homens. O primeiro é o câncer de pele não melanoma, certo? E o segundo mais diagnosticado nos homens é o câncer de próstata. Para você ver como é importante a realização dos exames e o diagnóstico precoce.
E como é que deve ser feito esse exame? A partir de que idade o homem deve procurar o urologista para saber se ele tem algum risco de ter próstata ou não?
Olha, Aldo, segundo o Ministério da Saúde, né, eles preconizam que acima dos 50 anos, todo homem já deve fazer seu exame de PSA e o exame do toque retal. Né? Porque não é só o PSA. O PSA é uma enzima que existe no sangue que vai dizer se a próstata está com alguma alteração ou não. Mas o exame que vai confirmar realmente de que a próstata está doente, está lá com seu tumorzinho, é o toque retal.
E por que já houve época que orientava-se a partir dos 40 anos de idade o homem já começar a fazer o exame da próstata? Depois houve um estudo recente agora, aumentou para 45 em alguns casos, e agora o senhor já fala que é a partir dos 50 anos.
Olha, Aldo, assim como câncer de próstata, o câncer de mama também, e alguns tipos de câncer que os ministérios vêm estudando, né? O que é um erro, por exemplo, eu que faço mastologia, eu acho um erro muito grande o Ministério da Saúde ter tirado pelo menos um exame de mamografia acima dos 40 anos para as mulheres. Porque nós temos encontrado muitos cânceres que são os mais agressivos, são aqueles que aparecem abaixo dos 50 anos. Mas, como nós estamos num país que só libera as coisas que o país quer, então, infelizmente, se a mulher for procurar um posto de saúde para pegar um exame para fazer uma mamografia, ela só faz a partir dos 50 anos. Agora, existem aqueles casos em que, vamos supor, o câncer de mama, se a paciente teve uma mãe, a irmã, a tia ou a avó que teve câncer de mama, aí nós baixamos, certo? Mas ainda há uma briga da Sociedade Brasileira de Mastologia de tentar baixar. Eu não posso afirmar alguma coisa quanto ao câncer de próstata, porque eu não sou proctologista, eu não sou urologista e eu não sei realmente quais os critérios que fizeram com que houvesse uma diminuição da idade ou um aumento da idade. Mas aqueles pacientes, eu sei o seguinte, aqueles pacientes que têm na família, o homem que tiver, o pai teve câncer, o tio teve câncer de próstata ou um irmão, então esses pacientes têm que ser estudados mais precocemente. Então daí vamos supor, se ele tem 45 anos, então a partir dos 40 anos ele já deve fazer o seu pelo menos um PSA. Certo? Pelo menos um PSA. E se você for analisar em termos de exame laboratorial e exame para detecção de câncer, o câncer de próstata é mais fácil você detectar porque é só você ir no consultório do médico fazer o toque. Certo? Enquanto que o câncer de mama você tem que fazer a mamografia. A mamografia é um exame radiológico e nem toda a população tem à sua disposição.
Vamos para o telefone, tem gente ligando. Alô, bom dia.
Alô, Aldo, José Jazino aqui de Perissinal. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Roberto, viu?
Diga, amigo.
Olha, está com menos de um ano que eu fiz um PSA completo de sangue. Está com bem menos de um ano. Deu tudo certinho, não teve problema. Aí eu queria saber qual era o exame verdadeiro que acusa o câncer de próstata, se é o toque renal ou o PSA do sangue completo.
Olha, o PSA é um
indicativo,
exame...
Né? É o indicativo.
É o indicativo. Mas o que vai realmente, se você tiver um câncer com 0,5 centímetros, para você ver como o médico, como o urologista, ele tem o dedo muito sensível para a realização do exame, um tumor que tiver 0,5 centímetros já deixa a próstata alterada, porque o médico lá é menos de 30 segundos esse exame, Aldo. É 30 segundos. O médico tem tanta experiência que em 30 segundos ele diz se a próstata do paciente está alterada ou não. Então, o exame de sangue é apenas um exame complementar, certo? O exame pode estar alterado e o paciente pode não ter o câncer de próstata. O exame pode estar alterado e o paciente pode ter uma prostatite, que é uma inflamação da próstata. Ele pode ter várias outras coisas na sua próstata que não seja câncer.
Existe uma idade que esse tipo de câncer ele é mais fatal, por exemplo... Entre 45 e 50 anos, 50 a 60 anos, tem uma idade mais específica aí que o câncer é mais, que ele provoca mais mortes, doutor Roberto?
Olha, Aldo, os cânceres, quando aparecem em pacientes mais idosos, eles são mais agressivos, certo? Porque aqueles cânceres que aparecem a partir de 55, 60 anos, então são aqueles tumores, assim, que a gente diz, entre aspas, menos agressivos. Mas os cânceres que são diagnosticados em pacientes jovens, esses são os mais agressivos.
Tem algum tipo de alimentação que ajuda a combater ou alguma medicação para que no futuro a gente não venha a ter problemas com a próstata?
Olha, existe, Aldo. Sempre é uma preconização do Ministério da Saúde, né? O paciente tem, você vê aí, propagandas e mais propaganda do quê? Faça dieta. Evite carne vermelha, isto é, carne de gado. Tem paciente que come carne de gado, carne vermelha, de manhã, de tarde e de noite, principalmente aquelas carnes gordurosas. É buchada, é mocotó, é preá, é guiné,
Tudo comida forte, né?
Tudo comida forte.
Comida carregada, como a gente costuma dizer aqui.
Principalmente o... Tatu, não. O que é...
É o PEBA?
O PEBA. Eu vejo muito paciente. O PEBA é altamente gorduroso, mas tem paciente aí que infelizmente...
Diz que é bom mesmo vezes... aquele tipo de PEBA que gosta de frequentar cemitério, né? diz que ele sai cavando e...
Mas, Aldo, só para complementar a sua palavra, quando eu estudava nas ciências médicas, o muro das ciências médicas é muro com o cemitério de Santo Amaro. Certo? É o cemitério de Santo Amaro. Faz muro. Então, quando a gente jogava bola... Tinha uns pés de jambo, que era do cemitério de Santa Maria, e os pés de jambo caíam para dentro, e tranquilamente a gente ia lá.
E o jambo era saboroso.
Cada jambo saboroso, gostoso, e não tinha problema.
Tem gente ligando, alô, bom dia.
Bom dia, Suzana.
Diga, Suzana.
Roberto, eu queria fazer-lhe uma pergunta.
Ele está me ouvindo.
Esse exame de mama faz todo ano, é?
A partir dos 50 anos, o Ministério da Saúde preconiza... A mamografia a partir dos 50 anos. Agora, se a paciente, como eu disse, tanto o homem como a mulher, se ele tiver alguém na família, o pai, no caso do homem, pai, irmão, tio, avô, e no caso da mulher, é mãe, irmã, tia e avó. Aí tem que fazer o exame mais precocemente.
Essa questão de urinar com frequência à noite... Urinar de hora em hora, por exemplo, o homem que está dormindo e ele acorda, vai lá, urina. Uma hora, acordou de novo para urinar. Significa dizer que tem próstata ou não tem nada a ver?
Não. Quando o paciente tem aumento do desejo de urinar à noite, certo? Então, significa que sua próstata está com alguma alteração, certo? Quando a próstata vai que é comum a próstata a partir dos 50 anos ela aumentar de volume, certo? Ela aumentar de tamanho. Então, isso é comum. Então, um dos sintomas de que a próstata está tendo alguma anormalidade é exatamente isso aí, o homem acordar várias vezes à noite para urinar. Então ele deve procurar o médico, o urologista, ou o seu médico no posto de saúde, que ele vai examinar e vai indicar o médico correto. Então ele deve procurar o urologista, que vai solicitar os exames necessários.
Esse exame da próstata é necessário fazer anualmente, é, doutor Roberto?
A partir dos 50 anos, anualmente. O homem tem que perder a virgindade, né? A partir dos 50 anos tem que perder a vergonha e perder a virgindade. Então tem que fazer o toque retal para fazer o exame e o seu PSA. Porque, mais uma vez eu digo, o PSA é apenas um exame laboratorial, que pode dizer que a sua próstata está com algum problema ou não. Mas o que vai diagnosticar realmente se o paciente tem alguma anormalidade em termos de câncer, é o toque retal, e depois o médico solicita uma ultrassom, porque a ultrassom ele vai ver realmente o tamanho, a localização, tudo. Mas o principal é o toque retal.
O principal ramo de atividade, por exemplo, se a pessoa passa muito tempo sentada durante suas atividades, se trabalha de mototáxi, vai vez por outra, senta no banco da moto, está quente ali, se é vaqueiro, desempenha suas atividades no campo montado sobre um cavalo, isso aí tem alguma ligação com próstata?
Não, pode ter alguma ligação assim, ele pode aumentar a temperatura dos testículos, né? Ele pode ficar mais quente, e esse aumento dessa temperatura pode dar algum processo inflamatório dos testículos, da próstata, às vezes até na moto, quando dá a queda, bate os testículos, machuca, então, mas não tem nenhuma correlação com o câncer.
O ouvinte vai ligando pelo 3838-1213. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem
bom
fala?
Dia. É Genesi.
Diga, Genesi.
Eu já fiz o exame da próstata, só que eu fiz no sangue.
Você fez o PSA, não é?
Deve ter sido, né?
Quantos anos o senhor tem?
61.
Então, quer dizer, o senhor fez só o PSA, nunca fez exame, nunca fez o toque?
Eu acho que não.
Ainda não perdeu a virgindade?
Parece que não, viu?
Então, olha, é exatamente esse, é o tabu, é por isso que muitas vezes os pacientes aparecem com câncer já no estágio avançado. Porque aí, tem 60 e poucos anos, quer dizer, há 10 anos ele faz o PSA, mas não faz o toque.
O toque, explica aí pra gente entender, porque muitas vezes fica pensando toque, e aí, não, mas que toque? E aí o PSA é uma coisa e o toque é outra, explica essa questão do toque.
O PSA é um exame de sangue. E o toque é um exame que o médico coloca o seu dedo no ânus do paciente, ou no reto do paciente, e lá, com esse exame, ele vai palpar a próstata. Que com o dedo ele consegue palpar a próstata, e ele com o seu dedo, o médico com o dedo, vai identificar a próstata, se a próstata está normal ou não. Esse é o exame principal. É o toque retal.
No caso do homem que tem uma vida sexual muito ativa, com diversas parceiras, tem alguma influência em relação ao câncer da próstata?
Pode ter influência de prostatite, que a prostatite, sem ser tratada, pode ser uma das causas de câncer de próstata também.
O ouvinte segue ligando, ou então mandando o seu e-mail através do www.radiopajeú.com.br. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Salete Porfírio.
Diga, Salete.
É o meu tio, ele vai fazer o mês que vem, 94 anos. Ele fez o...
PSA?
Isso. Aí deu uma alteração, só que eu queria saber se ele assim, tem idade de operar, caso precise.
Olha, isso aí a senhora tem que procurar o urologista, que é o especialista para diagnosticar câncer de próstata.
Para dar
então,
uma
senhora,
posição
dar
mais profunda, né? Mas...
É, uma posição mais profunda. Então a senhora procura um posto de saúde mais próximo e pede ao médico para encaminhar ele para o urologista. O urologista. E aí os PSF vão drenar os pacientes aonde houver o urologista.
Agora é possível, doutor Roberto, ele passou, o camarada passou a vida todinha, 80 anos, 85, 90, 94, e aparecer próstata nessa época, com 94 anos?
Pode aparecer. Pode aparecer.
A questão da idade não tem nada a ver, não. Não.
A incidência de câncer de próstata é acima de 55 anos. é o mais prevalente nos homens, representando cerca de 10% do total de câncer na parte da terceira idade, certo? A estimativa de novos casos de câncer de próstata para o ano de 2014 é de 68.800. Isso é uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer. Eu entrei hoje no site do INCA, e a estimativa para esse ano, até o final do ano, é que nós teremos 68.800 homens diagnosticados com câncer de mama. E a estimativa de morte é em torno de 14 a 15 mil desses cânceres que foi diagnosticado. A estimativa daqueles que irão morrer é 14 a 15 mil.
Os problemas cardíacos também têm preocupado muito os homens, doutor Roberto?
Também tem. Tem o infarto, quer dizer, os pacientes. Tudo depende da vida que o paciente leva. Se for um paciente que tem uma vida sedentária, não faz exercício, não faz dieta, se alimenta com gordura, não come fruta, verdura e tem uma vida praticamente só dentro de casa, então esse paciente ele vai ter tendência a ser obeso. A obesidade pode ocasionar o aumento do colesterol, do triglicerídeo, que é uma das causas de infarto, certo? O aumento de carne vermelha também pode ser um dos fatores de aumento do índice de câncer de próstata. Então, tudo isso tem a ver. A alimentação tem muito a ver com determinados índices de aumento de câncer.
Se eu tivesse que passar agora uma dieta, uma alimentação saudável para pessoas acima de 50 anos, para evitar alguns tipos de problemas, como problemas cardíacos, questão da próstata e outros problemas que a pessoa pode ter. Que tipo de alimentação o senhor passaria e o que o senhor não recomendaria para esses pacientes, para essas pessoas?
Olha, Aldo, em primeiro lugar, paciente 40, 45 anos, ele já deve ter uma avaliação cardiológica. Por quê? Porque se você tiver um coração bom, então você pode fazer exercício físico, você pode fazer academia, você pode fazer caminhada, tudo. Por quê? Porque a gente diz, porque a gente vê, muita gente procura as academias, procura fazer caminhada sem antes ter uma avaliação cardiológica. E se o paciente for, se ele tiver aumento de colesterol, se ele tiver aumento de triglicerídeo, tudo isso aí pode levar o paciente a ter um entupimento das veias do coração, certo? E se ele for forçar, porque você não é exercício físico, você força muito o coração. Então o coração precisa o quê? Precisa de sangue para bombear para o organismo, para poder o organismo aguentar aquela carga de exercício. E se você já tiver predisposição a um infarto, se você for fazer caminhada sem um parecer cardiológico nem nada, você pode ter um infarto, certo? Então, a primeira coisa que eu oriento, paciente procurar um médico para fazer uma avaliação cardiológica e seus exames. Se seus exames estiverem todos bons, então começar exercício, começar a caminhada, dieta, evitar carne vermelha, evitar massa, evitar gordura, comer bastante fruta e verdura. Uma das principais verduras que melhora muito esse índice de câncer de mama nos homens é o tomate, que é o caroteno, que são aquelas verduras vermelhas. Então, o tomate melhora muito a diminuição do índice de câncer de mama, câncer de próstata. Então, alimentação saudável, exercício físico, procurar seu médico anualmente para fazer seus exames, para fazer seu check-up cardiológico. E com isso aí você está evitando um câncer, você está evitando um infarto, está evitando um AVC e vai ter a sua vida saudável.
Depois dessa dica que o senhor me deu, eu vou andar com tomate no bolso agora. Vamos para o telefone. Alô, bom dia.
Alô?
Quem fala?
É Luiz Gonzaga.
Gonzaga?
É, Luiz fala... Gonzaga.
Diga, Gonzaga.
Eu queria falar com o doutor Roberto.
Ele está ali ouvindo.
Eu fiz uma ultrassom da próstata com o doutor Cordeiro o mês passado. A minha próstata está na faixa de grama. Tem problema?
Está na faixa de quê? Cortou um pouco aí.
Peso de 20 gramas.
20 gramas?
Não, 20 gramas, a próstata, o tamanho da próstata é até 30 gramas. 20 gramas está um tamanho normal, mas isso não significa que porque o exame de ultrassom, a próstata deu deu um tamanho normal, que você depois de 50 anos você não vai fazer seu exame. Você tem que fazer o exame, tem que fazer o exame com o urologista.
Pô, doutor Roberto, já.
Sim, faz 2 anos que eu fiz.
Dois anos
que eu fiz. E agora eu fiz com o doutor Cordeiro, aí deu aproximadamente 20 gramas.
É, mas não significa. Como a mulher tem que fazer seu preventivo anualmente, então o preventivo do homem chama-se PSA, exame de próstata. E ele PSA volta... e o toque
retal. E ele volta para fazer para o ano, né?
Exatamente.
Doutor Roberto, Gilberto Carvalho Moura está em Curitiba, no Paraná, e diz o seguinte: existem exames não invasivos, além do PSA, para avaliar a próstata. Essa insistência no toque retal é um atraso da medicina diagnóstica. A ultrassonografia já existe.
Não, a ultrassonografia existe, a ultrassonografia mostra realmente o seu tumor tudo, mas não tira a valorização do exame de toque. Mais uma vez eu digo, os exames, ultrassom, a punção da próstata, para tirar um pedaço da próstata por ultrassom, são exames complementares. O que significa exames complementares? São aqueles exames que vai complementar aquilo que o médico encontrou. Então, o médico, você fez o PSA, está lá alterado. Então, você faz seu toque retal, está lá, o médico diagnosticou alguma anormalidade na próstata. Vai lá e faz o seu exame, a sua ultrassom. Então ele vai indicar uma ultrassom com biópsia. Então aquela biópsia tira um pedacinho de fragmentos da próstata para mostrar se é um câncer ou não.
E no caso dos homens que têm ejaculação precoce na hora de ter relação sexual, tem tratamento para isso?
Tem. Isso aí muitas vezes é problema psicológico, às vezes o homem está passando por um problema na sua família ou um problema no seu emprego. Então, tudo isso aí tem que procurar o médico, para o médico drenar para onde esse paciente vai. Mas, geralmente, esses pacientes têm algum distúrbio psicológico.
Vamos voltar para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Maria de Lourdes, aqui do Rádio Miguel Arraio. Eu quero saber sobre o meu pai. Ele operou da próstata, está com 2 anos. Ele não tem mais 1 metro. Tem algum problema?
Ele tem que fazer. Se ele operou da próstata, então ele é obrigatoriamente, ele tem que fazer uma revisão com o médico que operou anualmente. Anualmente.
Está com 2 anos.
É, então ele tem que fazer anualmente. Graças a Deus que ele não está sentindo nada, mas ele tem... por obrigação de voltar ao seu médico para ele avaliar, fazer uma avaliação, tudo para continuar que o paciente tenha a sua evolução clínica bem.
Bom, doutor Roberto, é o avanço da medicina que ela vai descobrindo vários tipos de doenças que aparecem hoje, ou são as doenças que são mais do que no passado? Porque no passado a gente não via tanto de doença que os homens apresentavam. Hoje já são muitas. Tem a medicina para controlar e combater, em alguns casos, quando não tem mais jeito, infelizmente não há mais o que se fazer, mas o que é que houve? São as doenças que apareceram mais, é a medicina, a tecnologia está muito avançada e consegue detectar problemas que não eram detectados no passado, o que é que houve?
Exatamente, Aldo. Só para ilustrar, mais na minha área, na área de mama. Antigamente, há 30 anos atrás, quando eu me formei, assim... câncer de mama, tira a mama. Câncer de mama, antigamente diagnosticado, a mulher ia perder sua mama. Hoje, não. Câncer de mama diagnosticado, dependendo do tamanho, ela não tira mais sua mama. Ela vai lá, tira o tumor localizado, vê, faz exame de imunohistoquímica. Imunohistoquímica significa que você vai pegar aquele tumor e você vai estudar ele detalhadamente, ver qual é o tipo de tratamento que ele vai ter. E pronto, e hoje em dia as pacientes tiram a sua mama e já existe uma equipe de cirurgião plástico que reconstitui a mama. A paciente não sai mais com aquela... eita, eu vou perder minha mama, eu vou ficar defeituosa, tudo. Não. Hoje o SUS já... já já trabalha lá no Hospital do Câncer, eu tô em todo mês no Hospital do Câncer, e lá existe a equipe de cirurgião plástico já trabalhando junto com a equipe de oncologia. Quer dizer, por que é que essas doenças estão aparecendo mais, Aldo? Por que é que aumentou a taxa de incidência? Por quê? Porque a medicina, como você diz, avançou, está oferecendo exames mais sofisticados, que são esses exames que diagnosticam as doenças no começo. Antigamente, o câncer de próstata com André Diógenes era no final, câncer de mama era câncer avançado, qualquer tipo de câncer era avançado. Hoje, como você tem a divulgação, câncer de colo você faz exame de prevenção, câncer de mama você faz a mamografia, câncer de próstata você faz PSA, o TOC. Então, a incidência desses cânceres está aumentando, por quê? Está sendo diagnosticado mais cedo? Tá. Mas por quê? Porque a medicina tem avançado e tem oferecido os exames à população.
Vamos voltar para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal. Eu é Roberto Focalista.
Diga, Roberto.
Ô, Aldo, eu queria perguntar aí, doutor Roberto, se a pessoa que usa o banheiro é 4-5 vezes durante o dia, isso é normal? Durante o dia?
Não, isso pode ser normal, pode ser. Você pode também ter algum problema psicológico, que eu mesmo, Aldo, eu tenho um fator psicológico, que quando eu, às vezes eu fico até irritado comigo mesmo. Quando eu estou, às vezes, muito nervoso, então eu me levanto várias vezes para urinar. Várias vezes.
É como se aquilo fosse uma forma de descarregar, né?
Exatamente. Quando eu estou viajando, eu fico muito incomodado. É tanto que, às vezes, eu estou comprando até cadeira mais no corredor. Porque eu me levanto várias vezes à noite para urinar. Quando eu vou a um campo de futebol, quando eu vou para assim, para uma palestra. Porque, quer dizer, o psicológico trabalha muito nisso aí. E uma das descargas é exatamente isso. O paciente, às vezes, vai no banheiro várias vezes. Pode ser. E durante o dia também, depende, você às vezes toma, porque o indicado é você tomar pelo menos 2 litros de água por dia, então você toma 2 litros de água, então o rim vai absorvendo aquilo, então você vai eliminando.
O clima chega a influenciar, a gente está numa região de semiárido, onde a temperatura é muito alta, chega na época de maio, junho, o tempo dá uma esfriada aqui, fica aquele clima agradável, a temperatura baixa. Temperatura baixa, tem alguma coisa a ver com essa coisa de urinar demais ou não?
Pode influenciar alguma coisa, por causa do organismo, que o organismo está preparado mais para o frio, né? Aí se contrai e aí pode apresentar uma maior incidência.
Dizendo que o ouvinte pode ligar para o 3838-1213, eu mandando a sua pergunta aqui pelo painel interativo da PAGEU, através do www.radiopageu.com.br. Tem gente ligando. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Fátima.
Diga, Fátima.
Meu pai só operou, tá com 1 ano e pouco. Aí ele nunca fez um toque, não. Não foi mais no médico, não.
Mas ela operou de quê? Da próstata?
Da próstata.
E não voltou? O quê? Foi benigno ou foi maligno? Foi câncer ou não foi câncer?
Foi câncer, não.
Não foi câncer?
Não.
É melhor para ele, mas não significa que ele vá abandonar seu médico, não. O paciente operou da próstata, ele tem que fazer sua consulta regularmente.
Doutor Roberto, e um paciente que opera da próstata? Ele precisa ficar fazendo acompanhamento com o médico, porque se ele não fizer, no futuro, mesmo tendo feito a cirurgia, ele pode voltar a ter problema de câncer de próstata?
Olha, pode ser, Aldo, porque às vezes o câncer, ele aparece, um tumorzinho de menos de 1 centímetro, o médico às vezes faz aquela raspagem, tudo, mas o paciente futuramente ele pode apresentar novamente. Meu pai não teve câncer, meu pai teve hiperplasia prostática benigna, quer dizer, a próstata aumentou de tamanho. Ele fez a cirurgia pelo canal, ele fez a retirada da próstata pelo canal. E hoje ele ainda tem, ele sempre vai ao urologista porque a próstata dele aumentou novamente. Porque às vezes você não tira tudo, entendeu? Então ele tem que procurar o urologista, tudo, para continuar o seu tratamento, a sua avaliação clínica anualmente.
Bom, geralmente tudo novo é mais potente, tem mais força, não é? E no caso do ser humano não é diferente. Quando você tem 16, 17, 18 anos, 20, até 30, 40, por aí afora, tudo bem. Mas quando passa dos 50, 60, vem alguns problemas aí. No caso do camarada que é casado, não é mais que tem sua parceira, e ele já vai ficando para uma idade mais avantajada, mais avançada, e está com problemas na questão da atividade, da vida sexual dele. Como fazer numa situação dessa? Procurar um profissional de saúde, conversar com a sua parceira, até porque ela vai ter que entender que o cara não está com 18 anos, né?
Exatamente, Aldo. Você falou, tanto o homem como a mulher. A mulher também, quando ela entra na menopausa, a pele vai ficando ressecada, o rosto vai ficando mais envelhecido, a vagina fica ressecada. Ela, às vezes, diminui a libido, quer dizer, diminui o prazer sexual, certo? Então, tudo isso aí. Então, a mulher, muitas vezes a gente vê casamentos destruídos por causa disso, porque o homem não compreende, certo? Então, cada um tem que saber, cada um tem que... É muito difícil, porque a gente vive numa cidade do interior, é muito difícil o homem do interior, o homem que mora lá na zona rural, saber que sua mulher, depois de 50 anos, a vagina vai ficar seca, a pele vai ficar mais ressecada. Ele quer saber de namorar. E muitas vezes a mulher, por causa da sua vagina seca, sente bastante dor na relação sexual. Muitas vezes não quer ter relação sexual. Por quê? Porque sua vagina dói.
O que seria então, prazeroso para ela passa a ser constrangimento.
Então o marido vai pensar o quê? Ah,
já tem um urso na jogada.
Já tem outro, já tem mais não. Então é preciso as mulheres e os homens também passam por isso, pode passar por isso. Às vezes pode ter ejaculação precoce, certo? Pode não sentir mais vontade de namorar. Então tem todo um quadro,
conjunto,
uma,
né,
conjuntura de quadros que a pessoa tem que ter. Então a partir dos 50 anos, então o homem e a mulher tem que procurar, às vezes tem que passar por um tratamento psicológico. A mulher, tanto que quando a mulher tem ressecamento, tem o problema da menopausa, sente muito calor, vagina ressecada, tudo. É tanto que quando a gente começa a dar um pouquinho de hormônio para ela, ela volta à sua vida ativa, ela volta a sentir prazer, ela volta a sentir a sua vagina lubrificada. Por quê? Porque é a falta do hormônio. Mas para isso ela tem que procurar o seu médico, porque, vamos supor, se ela fizer uma mamografia, ela tiver um tumorzinho lá na mama, ela não pode tomar hormônio. Então ela vai ter que ter outras medicações para poder ajudar ela naquele. Então, são vários fatores que a mulher e o homem tem que para poder. Por isso que é importante fazer seus exames regularmente. Mulher, mamografia, exame de prevenção, anualmente, pelo Ministério da Saúde, acima de 50 anos. O homem também, PSA, toque retal. Aí o médico vai e fala, não, o senhor está com uma alteraçãozinha aqui, vamos pedir a ultrassom ou vamos pedir outro exame? O importante é procurar o médico.
Bom, geralmente hoje as mulheres, elas têm menos filhos do que no passado. Era comum no passado a gente observar, até porque no passado não tinha as formas que tem hoje de prevenir, de controlar essa questão do controle da natalidade. Tinha casos em que a mulher tinha 10, 12, 15 filhos, e aí precisava amamentar todos. Uma mãe que teve 10 filhos, por exemplo, e todos eles foram amamentados, ela pode ter problemas de câncer de mama no futuro porque amamentou demais?
Não existe nenhuma estatística que diga de que a mulher amamentou. Pelo contrário, essa mãe, ela protegeu os seus filhos e protegeu também a sua mama. Não existe assim a estatística dizendo, a mulher que amamentou tanto tempo vai ter câncer de mama. Não existe nenhuma estatística. Certo?
Dizendo que o ouvinte pode continuar ligando, 3838-1213.
E falando nisso, Aldo, é como você diz, hoje as mulheres estão no mercado de trabalho. Então, porque elas estão no mercado de trabalho, então elas estão protelando o quê? Estão protelando ter filho. Está tendo filho mais tarde. Está tendo filho a partir dos 30 anos. Está tendo filho a partir dos 35. Por quê? Porque elas estão inseridas no mercado de trabalho. Antigamente não. Antigamente não se oferecia. O mercado de trabalho não era grande para as mulheres. Mas hoje não. Hoje praticamente está paritário, homem com mulher. Então elas estão protelando. Isso aí sim, isso aí pode ocasionar, vamos supor, mulher que tem filho acima de 30, 35 anos, ela pode ter, seu filho pode ter algum problema de anomalia, pode ter algum problema na gestação, pode ter, então são vários fatores que a mulher acima de 35, 40 anos que engravida pela primeira vez, não significa que ela vai ter, ela tem maiores chances de ter alguma coisa, certo?
Vamos voltar para o telefone, alô, bom dia.
Alô.
Quem fala?
Quem fala é... Helenilda.
Diga,
Carnaíba. Carnaíba.
Sim, diga lá.
Eu queria conversar um pouco com o doutor Roberto.
Ele está ali ouvindo.
Sobre esse problema, assim, eu casei muito nova, 19 anos fui mãe, tive 5 filhos, normal, e trabalhava muito na roça, tudo. Era uma vida sofrida, no caso. Aí, e 5 filhos, aí eu já quis me operar, sabe?
Sim.
Fazer ligação, laqueadura, como fala, né?
Laqueadura, é.
Aí, era no tempo de Dr. Edmilson, sabe?
Certo.
Aí, eu tive o último menino, aí ele fez com 48 horas minha laqueadura, sabe?
É que a gente dependendo do se a mulher pariu, se ela ganhou o menino, pode se fazer até 48 horas pelo umbigo, porque o útero ainda está um pouquinho crescido, a gente consegue tracionar as trompas e fazer a laqueadura.
Não, desculpa, perdoe. Quem fez minha laqueadura foi o doutor Orisvaldo. Eu quero falar sobre a Perine.
Sei.
A Perine, eu fiz, eu já tinha tido o último menino, eu já tinha feito a laqueadura, foi com o doutor Orisvaldo, deu tudo certo, foi bem feita, graças a Deus, meu menino mais novo já é pai. Mas só que foi assim, o doutor Edmilson pegou, foi o quê? Meu menino mais novo é de 85, de 88. Aí com o negócio de uns 5 anos... Aí eu comecei assim, urinando muito.
A paciente.
Sim, urinando muito, dava aquela vontade até mesmo dentro de casa. É. Às vezes não dava fuga e eu ia pro banheiro.
Exatamente, a paciente quando ela tem parto normal, a tendência no futuro é a vagina dela, ela fica relaxada, fica frouxa. Então a paciente começa a ter perda de urina involuntária, às vezes... A bexiga enche, ela não tem aquele
o controle,
então ela procura alguma coisa para urinar logo. Ela sente peso na vagina, certo? Tudo isso por quê? Porque ela teve o parto normal. Então, o parto normal realmente relaxa a bexiga e relaxa a vagina, certo? Então, é por isso que muitas pacientes têm a indicação de fazer a suspensão da bexiga e a perineoplastia exatamente para contornar esses problemas que ela tem, que eu acho que foi o problema da senhora.
E o que é vasectomia, doutor Roberto?
Vasectomia é quando o homem... É a laqueadura no homem. A mulher é a ligação de trompa e o homem é a vasectomia que o médico vai lá, puxa o canal deferente do homem, que é por onde passa o espermatozoide, certo? Então o médico corta igual a laqueadura na mulher. Secciona e aí pronto, fica igual.
A partir do momento que ele faz uma cirurgia dessa, ele não pode mais, não tem mais condições de gerar um filho, né?
Não tem mais não, quer dizer, pode ter futuramente se ele fizer uma punção. Se ele fizer uma punção, aí tira espermatozoide, porque o espermatozoide vai ficar sendo produzido. Ele não vai mais passar pelo canal da uretra, certo? Mas ele está produzindo espermatozoide lá no testículo, então no canal deferente. Então ele produz, mas não passa. Se ele quiser ter filho futuramente, ou ele faz a recanalização, como a mulher faz, ou se não tiver mais jeito, ele faz a punção dos espermatozoides no testículo.
E por que é que tem casos que a mulher faz a ligação de trompas, se me corrija se eu estiver errado, e no futuro ela volta a ter filho?
Olha, isso aí depende muito da técnica que foi usada. Tem algumas técnicas antigas que a gente tracionava tracionava as trompas e amarrava só com a linhazinha. Então, isso futuramente poderia ser que houvesse uma recanalização dessas trompas e poderia acontecer isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente secciona mesmo e deixa separado. É mais difícil acontecer hoje. Mas, antigamente, acontecia muito isso porque eram algumas técnicas utilizadas antigamente.
Ficar muito tempo com a bexiga cheia faz mal?
É, porque a paciente pode ter problemas de inflamação na bexiga, né? Tem aquelas pacientes que porque trabalham e não tem tempo de ir ao banheiro para urinar, mas aí elas podem se prejudicar futuramente, porque elas podem começar a ter dor na bexiga, dor quando vai urinar, exatamente por causa disso, porque fica prendendo a urina e depois tem problema, pode causar cálculo urinário, tudo isso.
Vamos voltar para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Rita.
Diga, Rita.
É, eu queria saber de Dr. Roberto, porque eu fiz laqueadura, tá com 9 anos. Se eu quisesse ter outro filho, eu podia ter?
Pode. Agora, isso aí você tem que ir para um centro especializado, porque eles vão fazer a recanalização das trompas. Aí tem que ser um centro especializado. Não tem mais condições, não sei. Tá? Porque aí depende muito, também é isso que eu digo, depende muito da técnica que foi usada.
E a idade dela aí não conta também, não?
Quantos anos ela tem?
Eu tenho 35.
É, ainda é uma idade, tá? Na idade ainda de ter uma gravidez, né? Porque também tem o seguinte, Aldo. É, você pode ter tido um filho aos 20 e poucos anos, ter tido outro aos 40 e poucos anos. Isso aí não é porque ela já teve um, então o ovário já estava preparado, tudo. Eu digo mais assim, o primeiro filho. As pacientes, aquelas que protelam ter filho pela primeira vez acima dos 35 anos. Aí os ovários já estão entrando na falência, né? O ovário já está diminuindo, já diminui a quantidade de óvulos para poder engravidar e torna-se mais difícil. Mas aquelas que já tiveram um filho antes dos 30 e desejam engravidar novamente, essas têm uma gravidez mais tranquila.
Por que tem casal que tenta de todas as formas, procura tratamento, vai nos especialistas para conseguir ter um filho e acaba não conseguindo, doutor Roberto?
É isso que eu digo, Aldo. Existem vários fatores, né? Tem fator no homem, tem fator na mulher. Então é por isso que eles procuram, os médicos solicitam no homem. É, ultrassonografia de testículo, da bolsa escrotal, faz o espermograma, na mulher ultrassom, são os exames hormonais, porque são vários fatores que podem ocasionar a esterilidade.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Luciano, fica o rosto bem.
Diga, amiga.
Foi assim, eu tinha 32 anos, aí eu fiz a cirurgia para não ter mais família, não sabe? Aí passei 5 anos e 4 meses sem aparecer família. Quando foi depois de 5 anos e 4 meses, aí passou o meu tempo menstrual, aí eu fiquei doente, aí fui fazer uns exames, os médicos sem dizer, não descobriu que era gravidez. Aí quando foi depois de 3 meses, foi coberto que era gravidez, uma ultrassom. Aí o médico falou que minha gravidez ia ser de risco e o menino que nascesse era fácil nascer com deficiência. Aí foi, eu fiquei com medo, fiquei todo mês fazendo uma ultrassom, só que graças a Deus, minha menina não nasceu com deficiência, só nasceu com problema de anemia, que depois que ela nasceu, foi obrigada a tomar sangue 2 vezes, e eu fiquei doente 3 meses, quase que eu morro. Fiquei muito inchada depois que foi feito o cesáreo. E a menina, passei mais de 6 meses com ela, internada direto. Só que os 9 meses que eu passei grávida dela, eu não comia nada. Eu fiquei pesando 52 quilos. Aí depois do cesáreo, que eu me recuperei, aí fiquei com aumentei muito peso.
Tem que ter a cabeça boa também, né? Tanto problema aí que ela passou, não é, doutor Roberto?
É, não, mas não tem nada uma coisa a ver com a outra, dizendo que porque fez a laqueadura e porque engravidou agora, vai ter uma gravidez de risco. Não tem gravidez de risco. Vai fazer a ultrassom. A única coisa que pode acontecer quando ela, se ela fez a laqueadura, pode ser uma gravidez nas trompas, certo? Uma gravidez naturalmente, que leva o espermatozoide, o óvulo, que leva até o útero. Então, essa gravidez nas trompas é um dos riscos. Mas se ela teve uma gravidez uterina, normal, não teve motivo nenhum. E como ela disse, a filha dela nasceu com anemia porque ela já passou o período da gravidez todinho sem se alimentar nem nada. Então, claro que a gravidez dela, o bebê nasceu com deficiência, então teve anemia tudo, mas não tem risco nenhum.
Tem uma questão que vem preocupando muito hoje na atualidade, são os problemas renais. Tem crescido, né, doutor Roberto?
Mas é como eu digo a você, Aldo, isso aí vai muito de alimentação, de ter paciente. A gente preconiza o paciente beber pelo menos 1,5 litros por dia. Tem pessoas que não bebem nem 1 litro, nem 500 ml de água por dia. Então, o rim vai sofrendo, não tem líquido para ele trabalhar direito e eliminar, e pode criar cálculo, pode dar uma inflamação, tudo isso. São vários fatores que podem dar lesões renais. Diabetes, pressão alta, tudo isso dá problema renal.
Muito bem, doutor Roberto Vicente, eu quero agradecer ao senhor que esteve aqui debatendo conosco e com os ouvintes sobre saúde do homem. Entrou também a questão da saúde da mulher. É importante que a gente estava debatendo saúde da população. Muito obrigado,
doutor. Para você ver, Aldo, hoje o programa era específico saúde do homem, né? Mas como as mulheres estão mais ligadas, você pode ver que, se eu não me engano, acho que foram 3 ou 4 homens que fizeram pergunta e 6 ou 7 mulheres, né? Para você ver que as mulheres estão mais ligadas.
Elas se cuidam mais, é verdade. Você chega na fila do hospital, tem 3 ou 4 homens, 20, 30 mulheres.
Exatamente.
Elas são mais cuidadosas e cuidam mais da saúde do que nós homens. Um abraço, doutor Roberto.